Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando mais um Gabriela Esportiva nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Alô, alô, Fred Menezes. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Com presença agora, hoje, depois do jogo de ontem aí,
ele,
né?
Ele chegou com muitas propostas milionárias, né?
Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva.
Fred chegou a ficar rouco.
É, rapaz, foi mesmo. É, mas... Assim, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo sobre esporte no Gabriela Esportiva.
Beleza. É, Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. É, o Barcelona ontem foi eliminado de mais uma competição. Agora a Copa do Brasil. É, já vi algum tempo atrás eliminado da pré-Copa do Nordeste. Saiu também do Campeonato Baiano numa posição muito ruim. E o destaque de ontem foi o goleiro Valdisson, né? Que salvou a honra e o placar foi 2-1. Mas o goleiro fez milagre, só faltou fazer chover no Valdomiro Borges, em Jequié.
Muito bem, Zé. Júlio César, seja bem-vindo.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. E é isso mesmo, José. Ontem, a Gabriela FM, o programa Gabriela Esportiva, esteve presente ontem no Valdomiro Borges, cobrindo aí esse jogo do Barcelona pela Copa do Brasil, jogo histórico, né? Que é a primeira vez que o time participa da competição, mas viveu uma experiência meio que negativa, uma experiência amarga, porque ontem o Barcelona encontrou pela frente um time que vem em uma evolução muito grande no futebol brasileiro. A prova disso é que o Atlético já é um time de Série B de Campeonato Brasileiro. Nesse ano de 2025 ele disputa a Série B, né? Então um time que vem crescendo não só dentro do seu estado,
e
que é o Minas Gerais.
E forte candidato a ficar entre os quatro que vão, sim, subir no final do ano para a Série A de 2026.
É um time que vem crescendo dentro do estado, que é Minas Gerais, e vem crescendo também a nível nacional. É, como eu disse, é um time que hoje vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que tem bons jogadores e a maioria dos jogadores desconhecidos, mas jogadores de qualidade. Né? Ontem eu tive, eu estava observando o time do Atlético. É possível você montar um bom time sem ter muitas estrelas no time. O Atlético de jogador de nome hoje só tem o Lincoln, ex-Flamengo.
Wesley Gasolina, que foi revelado pelo Cruzeiro.
Mas o Wesley Gasolina não teve muito brilho, não teve muita fama na sua passagem pelo Cruzeiro. Porque ele veio da base e quando ele chegou a subir, pegar banco de reserva ali, mas... foi negociado logo. E o outro jogador mais badalado assim é o Mateuzinho, que jogou no Vitória ano passado. O Matheus Gonçalves, né? E o Mateuzinho tá lá no elenco do Atlético. A não ser esses dois jogadores, os demais são jogadores desconhecidos em termos de fama, mas jogadores de qualidade. Ontem eu vi um time do Atlético jogar no 4-4-3, muito bem arrumadinho em campo.
Linha alta.
Jogando em linha alta o tempo inteiro, para você ter ideia, no campo de defesa do Atlético só ficava o goleiro. A dupla de zaga jogava na linha de meio campo. O time encurralou o Barcelona o tempo inteiro. No primeiro tempo, Valdisson fez 5 defesas que era gol certo. 3 dessas defesas, o chute saiu do pé de Lincoln. Né?
Praticamente foi um jogo de ataque.
Foi um jogo de ataque
contra
e defesa.
Ah,
mas como foi que o Barcelona fez o gol? Na reta final do jogo, ali quando o jogo chegou na casa dos seus 38, 39 minutos, O Barcelona deu uma bafa, deu uma blitz, conseguiu fazer um gol, uma falta pelo lado direito, a bola foi cruzada para a área e deu um branco ali na defesa do Atlético, e o jogador Alê do Barcelona colocou a cabeça na bola e jogou no fundo do gol. E aí o Atlético parece que sentiu um pouco o gol, né, o golpe, né, mas também já estava desgastado. E o Barcelona aproveitou ali aqueles 9, 10 minutos finais da partida, né, com os acréscimos e tudo, e continuou dando aquela blitz, mas aquela blitz sem qualidade, sem perigo,
sem efetividade.
Sem efetividade. Né? E com isso o time não conseguiu empatar, porque se empata leva para os pênaltis, e o time perdeu a chance aí de embolsar aí, né, nada mais, nada menos do que 1.400.000 se passa para a próxima fase. Né? O Atlético agora vai pegar o Grêmio, o Porto Alegrense, que venceu também arrastado o seu adversário e estava só esperando. Então, o Barcelona ontem, Zé, o torcedor de Jequié que foi, e até o daqui de Ilhéus que foi também, da torcida jovem, para o estádio Valdomiro Borges assistir esse jogo histórico da Copa do Brasil, viu um Barcelona completamente apático, um Barcelona sem tesão, um Barcelona de um futebol muito pobre. Muito pobre para a badalação que teve esse elenco lá atrás, ainda no ano passado, né? Quando foi anunciada aí a pré-temporada, aquela parceria com o Gerson Boca e sua tropa.
Para a gente, né? Júlio, não houve surpresa nenhuma. Foi um Barcelona com a cara que terminou o Campeonato Baiano, ali como porteiro da zona do rebaixamento.
Verdade.
Dentre as três piores campanhas da competição.
Então, o time não correspondeu à expectativa do torcedor, da própria imprensa e do próprio presidente, que ficou decepcionado, né, com a campanha que o Barcelona fez durante o Campeonato Baiano. O Barcelona hoje só está à frente de Colo-Colo e Jacobino,
só não pode, os times foram rebaixados. Exatamente, a gente só não pode acreditar esse time ruim que foi montado, é a figura de Armando. Armando
e nem
não,
o Adriano, o treinador.
Armando, né? Nem Adriano tem culpa absolutamente de nada. Eles tentaram até reverter essa situação,
tentaram.
Mas um elenco de futebol, né? Futebol é coletivo. É difícil quando você monta uma equipe equivocada para você tentar montar uma equipe que tenha intensidade, né? Esse time nunca teve intensidade, tanto que numa competição nivelada por baixo foi aquela que mais empates conseguiu. Empates, inclusive com equipes sem brilhos, né? Sem brilhos,
sete
disputando
empates,
essa,
né,
competição. 7 empates de 9 jogos, né? Foram 7. Não. Não, 6 empates, teve uma vitória, né, e teve 2 derrotas na competição.
Então, ontem foi um Barcelona completamente desfigurado, onde o torcedor que foi para o estádio não gostou do que viu. Né? Ontem a gente estava até participando de uma transmissão de uma rádio web do companheiro Edmundo Santos, a Zona Sul, né? Rádio Web Zona Sul Ilhéus, FM. E eu dizia na transmissão que o Barcelona, se ele quiser ter algum tipo de êxito na Série D do Campeonato Brasileiro, vai ter que repensar esse time, reformular esse time. Porque esse time que eu vi ontem jogar lá no Valdomiro, diante do Atlético, ele não vai para lugar nenhum. A verdade é essa. A verdade é essa. E o presidente do Barcelona sabe disso. Ele não ficou satisfeito com o que ele viu durante todo o Campeonato Baiano do seu time. Né? Eu fico triste porque é um cara que investe, é um cara que dá condição ao jogador, dá condição a todos que estão ali no time, que trabalham no time, né? E parece que esses caras não têm assim, consideração, sentimento, né, de estar ali em um time que não deixa faltar nada, alimentação boa, hospedagem boa, tudo do bom e do melhor. E esses caras não jogam com alma, não jogam com vontade. O que faltou no Barcelona foi isso, brilho, alma, vontade. Faltou os jogadores encarnar, né, a camisa do time. Parece que eles vêm para cá para ganhar o dinheiro e jogar de qualquer jeito.
Mas espera um pouco, você que estava lá, o que você achou do desenvolvimento de cada atleta? Né? Estar na beira do campo.
Não, a gente sabe
a
que
qualidade
tem, do a gente sabe que tem atletas que têm potencial.
Uhum.
Dá para continuar no time do Barcelona para a Série D. Apesar de ter jogado mal ontem. né? Ontem, na minha opinião, a melhor figura disparada foi Valdisson, né? Foi Valdisson. No primeiro tempo, a melhor figura para mim foi o Ramírez, que tentou jogar, mas não conseguiu. O meio de campo do Barcelona, muito espaçado. Quando o Ramírez pegava a bola, que procurava um jogador do lado, não encontrava. Aí o que é que fazia? Recuava a bola para o zagueiro. Aí recebia essa bola de novo, tentava jogar, mas não conseguia. Então ele, por tentar jogar, por tentar procurar o jogo, foi uma figura que se destacou por isso. E eu chamava muita atenção também na lateral direita. Um jogador chamado Júnior, outro jogou. No setor defensivo, ele não conseguia marcar. Quando ele apoiava, não conseguia completar a jogada. E depois ainda fazia falta. E eu pedia toda hora a escalação da substituição pelo jogador Gel, que é um menino da casa, um menino novo, que tem um preparo físico melhor. E eu falava que Gel tinha que entrar na partida. Foi tanto que no intervalo ele trocou o Júnior pelo Gel. E o Gel, na segunda etapa, para mim foi a melhor figura do Barcelona em campo. Foi um jogador que atacou, que incomodou o time do Atlético pelo setor direito de ataque. Então, a gente sabe que o time do Barcelona precisa ser reformulado, né? Não são todos jogadores que como é que se diz? Tem que ser penalizado.
É um menino que começou há alguns anos atrás, é muito recente isso, no próprio Barcelona.
Sim,
né?
Dois anos
ele é aqui
atrás.
Do
Sambaituba.
Aqui do alto desse
morro. Do Basílio.
Do Basílio, do alto do Basílio.
Pois
eu lembro dele.
Então
lembro
a gente.
É meio campo, né?
Joga, ele se destacou no Barcelona como volante. Só que o Adriano, quando chegou, deu a oportunidade ao Gel de lateral direito. E ele fez uma partida no Campeonato Baiano como titular de lateral direito, se destacou. A partir dali eu pensava que o Gel seria titular. Mas o Adriano, como o jogador está começando, né? O Adriano foi moldando, foi dando oportunidade aos poucos. Porque também tem que ser assim, é para você não queimar o jogador. Então o Barcelona, eu acho que tem algumas peças que têm condições de ficar. Agora, a maioria tem que reformular. Porque agora, só
imagine,
a Série
café.
D...
disputou uma pré-copa do Nordeste, né? Começou uma pré-temporada com 12 jogadores, eu lembro disso. Essa pré-temporada, no final da pré-temporada, que foi que a equipe foi tendo...
foi ganhando o corpo, ganhando mas não ganhou o corpo também devido,
mas,
né?
Mas sem nenhuma, sem absolutamente... qualidade nenhuma.
Zé, e a gente falava que o tempo
aí
todo...
fracassou na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, já foi eliminado, que é competição de mata-mata, tá saindo, fez um campeonato baiano para ser esquecido. O ano passado, diferente do ano passado, onde ele foi e ficou entre os quatro melhores da competição e acabou no geral ficando no terceiro lugar e construindo esse mesmo calendário que agora o próprio Barcelona tá jogando fora. Por causa de uma parceria mal feita, entendeu? Por gente que não tinha condições. Ele se iludiu, pensando que o grupo era Léo Amoedo, mas Léo Amoedo, desde o início, sinalizou de forma muito evidente de que não tinha parceria com ninguém, que ele não estava à frente de parceria nenhuma. E terminou no que deu agora. É um Barcelona agora que vai ter que formar uma nova equipe para enfrentar um campeonato que deve começar... Ainda vai demorar
algum tempo. Começa em abril.
Começa em abril,
porque,
né?
Porque esse ano tem
Campeonato
o Mundial.
Campeonato Brasileiro da Série D.
Então, quer dizer, para não passar a vergonha que passou no Campeonato Baiano, eu não digo a Copa do Brasil, que é um jogo só. Mas a Série D tem outra. Só para terminar, a Série D não é mais regionalizada, que nem antigamente você pegava um ou outro time da Bahia e mais um de Sergipe, um ali de... Não, a Série D hoje... Por exemplo, me tira pelo exemplo do Itabu no ano passado, que pegou times do Rio de Janeiro, de Goiás e de Minas Gerais. Entendeu? Então hoje você vai sair a nível de Brasil para pegar seus adversários. Então você vai encontrar adversários como ele encontrou ontem o Atlético, com a mesma qualidade. E se não quiser passar essa vergonha, tem que reformular. Né? Ontem eu estava conversando com a Armanda, essa reformulação vai acontecer. O presidente... quer que aconteça, porque ele também não gostou, né, da qualidade do time. E vamos agora aguardar os próximos dias para ver quais são os jogadores que vão ser dispensados e quais são os jogadores que vão chegar para compor esse elenco aí para se preparar para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Viu, Júlio, eu acho que, Júlio, Zé Maria e Fred, eu acho que uma das coisas, principais coisas que deve ser feita também é arrumar o estádio Mário Pessoa para que o Barcelona tenha mando de campo, né? Tenha jogue em casa, porque o apoio da torcida é muito importante. E a gente sabe que o torcedor regional é carente do futebol profissional. E já pensou se Barcelona faz esse jogo contra o Atlético aqui no Mário Pessoa?
Poderia ter sido...
O público que ia ser, entendeu? Então, eu acho que eles devem começar por isso, fazer uma parceria com o prefeito Valderico e começar a trabalhar nesse sentido de revitalizar o estádio Mário Pessoa, né? Para que o estádio seja aprovado e possa receber os jogos da
independente da independente de Barcelona fazer a parceria ou não, o estádio tem que ser arrumado. O Barcelona já fez uma parceria com o município, já teve, o Wellington já teve uma reunião com o Valderico, né, já se ajustaram, já conversaram. O Barcelona fez a sua parte, dando um aporte de, se não me engano, R$90 mil, para ajudar o município a preparar o estádio. Hoje mesmo eu encontrei com o secretário Vinícius, inclusive após o carnaval, nós vamos trazer ele aqui para bater um papo e ele dizer, né, o que é que ele já está fazendo no Esporte de Ilhéus. O Mário Pessoa está sendo preparado, está sendo pintado, depois de mais de 10 anos, pela primeira vez o estádio vai ser pintado, Zé, por dentro e por fora, certo? A empresa está lá trabalhando, o que foi pedido pelo Corpo de Bombeiros está sendo feito. O único laudo agora que falta ser aprovado é só o do Corpo de Bombeiros, porque a Vigilância, Polícia Militar e o lado estrutural já aconteceu as vistorias e todos esses órgãos já deram ok.
Então, só discordo de você desse tempo que você falou. Depois de 10 anos, tem 17 anos que esse estádio não recebe uma pintura de verdade.
Então, mais de 10 anos. Entendeu? E agora ele está sendo pintado, vai ser pintado, já começou, vai ser pintado por dentro e por fora, porque só faziam uma meia-sola por dentro, né? Quando isso. Faziam. Mas agora não, o Valderico vai pintar o estádio por dentro e por fora.
Muito bem, Júlio. 6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27. Tá preocupado que ele vai pular o carnaval. Né? Tá, mas ele vai e vem numa boa. Ele já tá com saudade, meu Fred. É o seguinte, gente. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de apresentado pelo Vasco aí nesta segunda-feira passada e deferiu. No início da tarde desta terça, a recuperação judicial do clube, viu? Que a partir de agora terá 60 dias para elaborar um plano para pagamento dos seus credores e será protegido aí, de cobranças, execuções, penhoras e qualquer medida restritiva enquanto o regime estiver em vigor, né? A decisão foi assinada pela juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, né? Minutos após a publicação, o clube informou o deferimento em seu perfil nas redes sociais e disse que divulgará maiores informações em breve, né? O Vasco aí agora, né, tá com sua recuperação judicial aprovada. Agora é Pedrinho passar sebo nas canelas, buscar aí um apoiador, um patrocinador ou até mesmo um comprador para essa SAF do Vasco da Gama. Eu acho que não pode ser menino, tu manda em recuperação judicial, Zé, você tem mais experiência, muito mais experiência que eu, você pode falar isso.
Bom, tomara que ele consiga agora fechar, né? É um investidor que possa realmente chegar para cumprir os compromissos que a empresa americana deu aquela falsa impressão, né, de que iria resolver. Eu só não gostei do comportamento do Pedrinho, achei ele muito infantil essa semana, quando ele vetou o Maracanã e, resultado, descumpriu um acordo que ele mesmo tinha com o próprio Flamengo. Os jogos seriam no Maracanã com metade, 50% para cada torcida e, resultado, fechou, o Vasco vai jogar no Nilton Santos, no gramado sintético. Entendeu? Onde o Vasco não treina em gramado sintético, rapaz, sinceramente, não dá pra gente entender, Zé, essa gestão.
Eu
não.
Até entendi um pouco essa questão do Pedrinho, Porque ele disse que o Maracanã, apesar de não ser do Flamengo, mas ao mesmo tempo é a casa do Flamengo. Então, o Flamengo jogando dentro do Maracanã, o Maracanã é muito mais do Flamengo do que qualquer outro time adversário. Então, ele quer que o Vasco jogue...
Uma neutralidade.
Uma neutralidade, entendeu? Pelo menos por parte do Flamengo, para não fortalecer o Flamengo. Então, a preocupação dele é se ele queria esse jogo em São Januário. Mas São Januário também não é nem pela capacidade.
Não atende.
Mas é porque a logística para um jogo desse tamanho é meio complicado.
Sabe que a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro é bem superior.
É bem superior. Então ele quer tirar o jogo dessa atmosfera que só envolve o Flamengo.
Muito bem. Entendeu? Vamos ver se o time dele vai ter intensidade jogando num gramado sintético, porque ele não treina em gramado sintético. Não é a realidade do dia a dia do Vasco, né? O jogo vai acontecer
até no Engenhão. Essa campanha do Neymar aí,
né? Só espero que ele não dê vexame lá no Engenhão também, né? Porque é uma decisão que partiu dele, da cabeça dele. Ele não ouviu absolutamente ninguém.
Era melhor ele levar essa decisão para um outro estado. Um outro estado, que também não fosse uma Mané Garrincha.
Espírito Santo, que o Vasco tem uma torcida muito boa.
Espírito Santo é Manaus.
6h31, após suspender aí a operação por conta do veto de La Liga, né? Palmeiras e Barcelona procuraram a entidade espanhola e a FIFA, né, apresentando argumentações judiciais, jurídicas, né, com base no regulamento da instituição máxima do futebol para formalizar a transferência de Vitor Roque. Agora ambos aguardam a resposta das entidades para tentar avançar nas negociações. Vitor Roque.
Porque o Palmeiras quer usá-lo agora, de forma imediata, né? Não quer esperar ainda
a abertura
de janela, né? Não, quer usar agora, nas finais do Campeonato Paulista. A realidade é essa. O Palmeiras está olhando com uma necessidade eminente de um camisa 9. E o Vitor Roque tem esse perfil.
Jogador.
É um jogador que vai chegar e vai dar frutos ao time do Palmeiras. A negociação chegou à FIFA porque... pelas janelas há um impedimento, mas como se trata de um interesse, né, de três clubes, o Betis devolveria o jogador ao Barcelona, que é de fato o dono do passe do jogador, e o Barcelona venderia esse atleta para o time do Palmeiras. Palmeiras, a Leila, que é o jogador agora, nesse momento. Vamos ver se a FIFA, eu acho que muito provavelmente será liberado, porque Não estaria infringindo regulamento nenhum, entendeu, Júlio? É só uma necessidade, o jogador não tem mais ambiente no time espanhol, que ele foi emprestado, no Barcelona também já não existe mais ambiente para ele, o jogador, a cabeça do jogador nesse momento, só pensa na proposta do Palmeiras, na vinda do Palmeiras, para tentar recuperar o mais rapidamente o seu futebol.
E o Eric Faria, o jornalista da Globo lá, ele responde aquela pergunta do Zé Maria, que o Zé Maria falou que não entendia por que o Pedrinho estava tirando o jogo, né, para o Nilton Santos, que é um gramado sintético, né? O Eric Faria, ele fala que o Pedrinho fez certo, está tirando o Flamengo da zona de conforto.
É isso.
Né? Está querendo tirar o Flamengo da zona de conforto. Vamos lá, 6h34.
Gabriela Esportiva.
Para você que gosta do Neymar, Júlio César, o Neymar, né, publicou uma foto aí na confraternização do elenco do Santos, né? O atacante Neymar publicou uma foto da confraternização dos jogadores do Santos após o treino desta quarta-feira. Os jogadores se reuniram após a atividade dentro do próprio CT Rei Pelé. O grupo, né, que recebeu folga na segunda-feira e na terça, no carnaval, se reapresentou somente na manhã desta quarta-feira. Os atletas iniciaram a preparação para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos encara o Bragantino neste domingo às 20h45 na Vila Belmiro. Né? A confraternização vem no melhor momento do Peixe nesta temporada. O time emplacou 3 vitórias seguidas com 9 gols marcados e apenas um sofrido, terminando na liderança do Grupo B do estadual, Júlio.
O Santos está começando a reencontrar o bom futebol. O Neymar, aos poucos, vai achando a sua forma física e sua forma técnica também vai começando a aparecer, porque o Neymar depende muito do físico, né? O técnico dele é indiscutível. Mas para ele atuar em alto nível, fazer as jogadas que ele faz, ele tem que estar bem fisicamente. E desde quando ele chegou, ele vem jogando. E o físico, quando você começa a jogar em seguida, né, um atrás da outra, você vai melhorando. E o Santos tá se reencontrando, o ambiente é bom. Isso é muito bom pro time do Santos. O Neymar, além de trazer qualidade, ele é um cara também que traz, Tony, alegria para o ambiente onde ele está. E isso é muito bom. O ambiente de um time de futebol tem que ser leve, tem que ser alegre. Tem que ser descontraído. E o Neymar sabe fazer isso muito bem.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, às 6h45 no oferecimento de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Iliel, 6h45, continua o
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o mais novo filho de Gandhi, né? Aliás, não, ele já é das antigas, filho de Gandhi. Ele já libera o colar há muito tempo, né?
Fred, ele é um
agradável. Oh, Deus.
Ele é bem feitor.
Nunca
dei colar a ninguém.
Mas o pessoal, você ia passando na avenida, colar.
Nunca dei a ninguém.
Você dá e dá um beijo. Ainda dá um beijo.
Não. Antigamente ele não dava, ainda mais hoje que tem celular todo é direito e drone por cima do mano. Ele é doido que dava colar pra ganhar um beijo.
Tá bom então, Fred. O Fred, é o seguinte.
Boa, Júlio, você falou bonito.
Aí. Vamos falar da NBA, né? A NBA anunciou a suspensão do jogador do Brooklyn Nets, né? Em difícil temporada, o Brooklyn Nets sofreu mais uma baixa no elenco. A NBA anunciou na noite desta última terça-feira, 25, ontem, portanto, a suspensão do pivô Nick Claxton, né? Claxton. É mais ou menos isso. Por acumular 6 pontos de falta flagrante na temporada regular de 2024-2025. Com isso, o jogador ficará de fora por uma partida. O anúncio foi feito por John Dumars, né? Vice-presidente executivo e chefe de operações do basquete. O basquete tá parecendo Detran Bahia, né? Você toma uma multa no ano e recebe no outro. A NBA, é isso aí.
Mas é normal na NBA acontecer o regramento e seguir tudo na linha. O que está na regra, eles levam a tudo a sério e é por isso que acontece esse tipo de coisa aí. Inclusive, alguns alguns atletas repetem isso.
São
os indisciplinados de sempre. Né? O Golden State tem o Draymond Green também, que sempre cria muitos problemas. Alguns anos atrás, a gente teve o próprio Shaquille O'Neal, Charles Barkley, complicava demais e na quadra era violento. Tem o talk show, né? Perturbava o outro atleta da outra equipe, usando de mexer com os brios até familiares e tal. Essas coisas que acontecem no esporte coletivo, você joga muito, tem muito contato físico e você ouve o que de repente não gosta do que está ouvindo e perde um pouco do foco, né, do jogo, e aí acaba sendo prejudicado e o outro beneficiado. Então é natural que isso, inclusive, acaba passando um pouco pela arquibancada, porque se vocês prestarem atenção lá, os ginásios de esportes que jogam basquetebol da NBA são ginásios de esportes que cabem 30 mil pessoas, né? 30 mil, 40 mil, em Nova York, inclusive, é um dos maiores que existe no mundo, e é pago cada vez um valor mais alto para quem fica pertinho da quadra, inclusive com os pés na mesma quadra. Às vezes o jogador tropeça na arquibancada, né? Ali na lateral. Então as pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto nos Estados Unidos, que gostam do basquetebol,
senta ali na beirinha, né?
Na beirinha e paga muito caro por isso. E são os filmes, os vídeos dos jogos passam lá para os Estados Unidos e para o mundo inteiro e você é visualizado ali. A gente cansa de ver atores do cinema, né? Vários, Jack Nicholson. Então a gente assistia muito ele lá, Madonna, várias atrizes, cantoras, né? Eu vejo direto, Brad Pitt, essa galera toda assistindo os jogos lá. Você vê que as pessoas são normais, que apesar de ser grandes ídolos, grandes estrelas, até do cinema, televisão, eles gostam de assistir o basquete como entretenimento, né? E aí, por conta disso, a NBA exige que a disciplina seja uma confusão, seja rigorosa. Então, os jogadores mais indisciplinados, que mexem com isso aí, jogam dessa forma, que é da natureza, né? De você brincar com o jogador e fazer gozações para tirar o jogador daquele foco, fazer com que ele erre, com que ele perca um pouco do foco. Isso é muito comum e no basquetebol isso é muito utilizado, né? Sempre foi, sempre será, mas lá na NBA acabam acontecendo esses detalhes aí de vez em quando, por alguma questão assim, uma final de campeonato. Às vezes o jogador vai bater dois lances livres que não pode errar e erra por conta de uma provocação assim do outro. Então, eles evitam isso, mas isso sempre vai acontecer. Faz parte do jogo.
Tudo bem. Vamos lá. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
A gente vai falar agora do Campeonato Paulista e vai falar de São Paulo primeiro aqui, né? O Thiago Mendes pode reforçar, viu, Zé e Júlio e Fred. O São Paulo ainda nesta janela de transferência, né? Que se encerra na próxima sexta-feira. O meio-campista de 32 anos tem contrato com Al Rayyan, né? Rayyan do Catar, até 30 de junho, mas tem conversas para ser liberado antes desse período, né? A grande chance de acerto, segundo aí a imprensa paulista. As conversas com o São Paulo, que no ano passado eram constantes, foram retomadas no final de janeiro, né? Ficaram estacionadas e agora voltaram a acontecer por causa aí da séria lesão sofrida pelo Pablo Maia.
Bom jogador, Thiago Mendes, agora tá um pouco sumido, né? Dos holofotes.
Joga
do
na
futebol.
Arábia,
Arábia, a gente aqui não assiste futebol da Arábia, né? Mas é bom jogador, se der certo, eu acho que São Paulo vai estar fazendo uma boa contratação. Agora aí é torcer para que quando ele chegar aqui no Brasil, se apresentar ao São Paulo, que ele possa ter uma adaptação rápida, né? Porque geralmente tem jogadores que demoram muito para se readaptar ao futebol brasileiro, né? Mas em termos assim, de qualidade, o São Paulo vai estar trazendo aí um excelente jogador para o seu meio campo.
Muito bem, Zé Maria, chamou aí quartas de final do Campeonato Paulista, Zé Maria.
Depois da primeira fase, né, da fase inicial do Campeonato Paulista, onde 16 equipes brigaram, 8 se classificaram para essa próxima etapa, as quartas de final. Só que essas decisões vão acontecer numa partida única. E já teremos jogos a partir do sábado, São Bernardo e Palmeiras, no domingo teremos mais dois jogos, Corinthians enfrentando o Mirassol e Santos enfrentando o time do Bragantino. E na segunda-feira, o São Paulo fecha as quartas de final, enfrentando às 8 da noite o Novo Horizontino. Dessas 8 equipes, eu acredito que muito provavelmente teremos as 4 grandes do futebol de São Paulo. Pela tendência, pelo que a gente observou na primeira fase do Campeonato Paulista. O duelo São Bernardo e Palmeiras. Palmeiras tem um elenco favorito. É favorito, tem um elenco de melhor qualidade. O Corinthians faz uma campanha refinada nessa primeira fase. Tem tudo também para eliminar o time do Mirassol. Santos enfrenta o Bragantino. O Santos tem mais elenco do que o Bragantino. E o São Paulo enfrenta o Novo Horizontino. Aí teremos, desses 8, vão restar 4 equipes que vão para as semifinais da competição desse campeonato estadual, que é o campeonato mais de maior investimento no país.
E acaba de chegar aqui, né? O Palmeiras já vai anunciar o Vitor Roque nesta quinta-feira, portanto, amanhã.
Pois é, não vai dar para contar, não tem como o Vitor Roque estrear no sábado, né? Mas muito provavelmente o Palmeiras passando já vai estar estreando na fase semifinal do Campeonato
Paulista.
Depende,
né? Se o jogador já vem com a sua documentação na mão, né? Já, a gente fala na mão assim, já toda a documentação toda desfeita, liberada.
Porque hoje amanhã é tudo ainda computadorizado. É quinta, né? Amanhã ainda é quinta-feira, tudo, tudo mais... é possível. A Leila quer, ela sabe que nesse momento ela está em... Está passando por uma turbulência, né, na direção do time do Palmeiras, e a chegada desse menino Vitor Roque vai trazer um alento diferente, uma tranquilidade diferente. É o camisa 9 e o Palmeiras está precisando.
Muito bem, e o Santos acertou a compra de Zé Rafael do Palmeiras, né? O contrato vai até dezembro de 2027. O Peixe cuidou aí do atleta desde o meio de janeiro. Ele até já apareceu em campo, né? De tênis, sem treinar aí com o resto da equipe. Os valores da contratação giram em torno de 15 milhões de reais.
Esse jogador Zé Rafael, ele apareceu no Curitiba. Bahia foi lá e comprou ele na época por 500 mil reais e vendeu, se não me engano, ele para o Palmeiras por 14 milhões, né, na época. Bom jogador.
Já está algumas temporadas já, né, no Palmeiras. Chegou a hora. Problemas. Chega um momento, viu, Café e amigos, que o jogador não pode se tornar o dono do clube, não. Chega um momento que a renovação chega, bate na porta.
É importante,
e
né?
O Zé Rafael vai dar qualidade ao time do Santos, sim, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Ele, jogador, Neymar e os dois juntos vai fortalecer.
Jogando como segundo homem de meio
exatamente.
Campo. Conquistou tudo no Palmeiras. Eu acho que ele só não conquistou Copa do Brasil no Palmeiras, mas Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa, Paulista.
E titular, né? E sempre...
sempre jogando. Ajudou. A maior parte do tempo ele foi titular no time do Palmeiras. Eu acho que o Santos está fazendo uma boa aquisição aí, trazendo o Zé Rafael para Vila Belmiro.
E hoje tem Corinthians, né, e Universidade Central, né? Já tem...
aí já é Copa Libertadores.
Libertadores, já tem gente falando aqui, ó, que o perigo, né? Se o Corinthians for eliminado em casa pela Universidade Central hoje, né, às 21h30, na segunda fase preliminar da Libertadores, será o maior vexame da história do clube, né? Os jornalistas paulistas estão falando isso.
O Corinthians, Tony, eu acho que o jogo do Corinthians foi lá. O Corinthians empatou. Dentro de casa hoje, com mais de 40 mil torcedores a seu favor, né?
Que hoje vai lotar.
E a fase que o Corinthians está vivendo nesse início de temporada, eu não tenho dúvida que o Corinthians vai abater hoje esse time, rapaz. Não tenho dúvida que
concordo plenamente com você. É muito superior. Agora, a imprensa paulista, ela é complicada.
Muito, é a pior imprensa do Brasil.
Cada emissora, cada programa tem uma bandeira. Defende
um clube.
É um negócio terrível, rapaz. Você acompanhar o dia a dia dos clubes de São Paulo não é brincadeira, não. E tem uns que, de forma até assintosa, né? O que Neto, o que Ronaldão, o Ronaldo, que foi goleiro do Corinthians, fazem na TV Bandeirantes, é uma coisa declarada, entendeu? Você não faz jornalismo, você faz clubismo, né? Você está ali para defender a instituição, o time do Corinthians. Ficam plantando esse tipo de notícias, querendo criar um ambiente que não, de intranquilidade,
né?
Que não existe. Que o não Corinthians existe. Pavimentou, fez um campeonato, a primeira fase do Paulista, de forma correta, terminou com folga, foi o clube que fez a melhor campanha das 12 rodadas. Campeonato São Paulo foram 12 rodadas, não é brincadeira, não, 12 jogos, e o Corinthians terminou com o grupo dele, foi o que fez a melhor campanha dentre as 16 equipes que brigaram na primeira fase. E acho que no jogo desta noite vai ser muito favorito. Agora, falando em Libertadores, como Café colocou na pauta, entendeu? A gente tem que enaltecer também a campanha do Bahia, né? O Bahia fez o papel dele. Primeiro, porque jogou fora de casa, enfrentou altitude, não é isso? E trouxe um resultado interessante. Jogou com o regulamento debaixo do braço. E dentro de casa foi muito superior. Eu diria que o time não resistiu, o adversário não resistiu à qualidade do Bahia, à intensidade do Bahia, aos toques de bola do Bahia. O Bahia virtualmente colocou a equipe visitante na roda. E o placar acabou ficando barato, viu, Júlio? Pelo volume de jogo, pela intensidade do jogo do Bahia.
Eu falei aqui na segunda-feira, que ontem eu não participei, mas na segunda eu falei que a atmosfera da Fonte Nova ia ser diferente. A torcida iria lotar, o time com a torcida tem a sintonia, né? E o Bahia está vivendo um bom momento nesse início de temporada. Se preparou para isso. E o Rogério Ceni, até então, está conseguindo, né, acertar no Bahia. Então, eu não vi dificuldades ontem. Como você falou, saiu até barato o placar, que esse Bahia goleiro de 5, 6 não seria exagero nenhum, porque o time jogou para poder aplicar uma goleada sonora. Né?
Agora, eu quero saber aqui, desculpa, Júlio, onde Fred vai assistir aí Fluminense e Águia de Marabá, né?
Não sei, viu?
A Sport TV tá transmitindo o jogo da Copa do Brasil,
eu,
né?
Vou ver o que é que eu vou assistir. Vou escolher algum jogo hoje à noite.
Premier jogos
pra assistir, mas não sei se é esse que eu vou assistir, não.
Vai ter em pauta.
É, o Amazon Premier vai.
Agora, cuidado que...
No ESPN, vou ver. Aí tem
O ano passado, o Águia de Marabá eliminou o Cruzeiro, viu?
E o Fluminense já está jogando, pode ser
eliminado. O Águia de Marabá, ainda mais se o treinador for o Matheus, o Itabunense Matheus.
Hoje tem Miami Heat, Atlanta Hawks, tem New York Knicks com 76ers, tem Brooklyn Nets com Thunder, com três jogos aí com grandes equipes aí que estão na frente do NBA. Talvez eu assista um jogo desse, aí vai depender na hora lá da minha motivação para assistir um jogo inteiro, que eu posso até passar um pouquinho. O jogo do Fluminense, se não tiver muito bom, eu saio, troco, não tem isso.
Primeiro que sua cabeça já está voltada para
o Carnaval da Bahia.
Ele já está com a cabeça lá em
Salvador. Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. E
o recesso dele já começa hoje.
Fred, ele é adepto dessa frase. Não, atrás do trio elétrico.
Ainda não, Zé, porque amanhã eu passo ainda a trabalho. Amanhã
não, o recesso aqui do Gabriel aqui é esportivo.
Agora amanhã, a partir de... Amanhã é quinta, né? Sexta-feira ele já está em Barra Unina. Jogando colar pra todo mundo.
Campo Grande.
Companheiro, eu só peço a você que fique esperto, porque com esse negócio de drone agora aí, meu irmão, as imagens que eram difíceis de aparecer hoje estão aparecendo.
Eu tenho foto, Júlio, foto do Carnaval na Bahia. Lotado de gente e ali no Campo Grande. E aí a foto vai aumentando aí, chega em mim lá na foto de carnavais anteriores. Mas é quando eu estava lá, eu não vou para isso. Não,
a partir de amanhã, aliás, amanhã, né? Fred sai hoje, amanhã é o último programa antes do recesso do carnaval e a gente só volta na outra quinta-feira. Na outra quinta-feira. Então amanhã, quem vai soltar o aro do carnaval amanhã é o Júlio César.
Turma que mora lá. Todo dois em dois meses eu vou lá em Salvador pra encher o tanque lá.
Abastecer o pessoal.
Abastecer o pessoal.
Isso é bom. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café.
Bom carnaval,
boa noite, Fred. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé. Bom carnaval pra todos vocês aí.
Também.
Pra todos os ouvintes do Gabriela Esportiva também.
Uhum.
A Gil, vou estar na estrada amanhã, esse horário, 6 horas. Provavelmente atravessando
o ferryboat.
Que eu já comprei ela com antecipação, né?
Uhum.
Mas se não, eu estaria ouvindo vocês também, dando risada, ouvindo e as notícias do esporte daqui, né?
Beleza.
Então, um abraço a todos.
Zé Maria é seu fã.
Bom, nas considerações finais, né? Dizer que...
Já tá com saudade?
Já.
De Fred ou da carona?
Eu não vou nem lhe responder, sujeito. Hoje eu quero abraçar um coritiano, Marcelo dos Anjos.
Né?
Ele está muito feliz com a campanha do Corinthians. Gosta do Gabriela Esportiva.
Marcelo é de boa.
Entendeu? E então, portanto, hoje a gente está abraçando ele. Fred, se comporte. Paz, muita saúde, muita luz para você em Salvador.
Eu vou falar para vocês aqui, porque ele me mostrou lá no porta-malas do carro. Uma roupa de gladiador, aquela sainha de couro. Júlio César.
Eu quero só passar duas informações rapidinho. Aqui de última hora, ó. Bahia anuncia a contratação do goleiro Ronaldo ex-Vitória.
É verdade. Né? Do Ronaldo que estava no Atlético de Goianiense.
Acredito eu que lá em Salvador, como a rivalidade é muito aflorada, torcedor do Vitória está retado.
É porque ele começou no Vitória.
Começou no Vitória. E trazendo aqui, Tony, os resultados do último domingo do Campeonato Amador do Couto. Alô, meu amigo Ogim. Tivemos aí três jogos na primeira rodada. O Grêmio empatou 1-1 com o time do ex-doido. O Fazendinha venceu por 3-0 o Clandestino e o Modelo empatou 0-0 com o NSV City. Tá aí, essa é a primeira rodada do Couto, a organização, meu amigo Orginho. Sexta-feira, amanhã, tem que mandar amanhã, viu, Orginho? A próxima rodada de domingo, hein? Porque sexta não tem programa. Então, abraçando a todos do Couto aí, que tá ligado no Gabriel Esportivo, e dizer que amanhã estaremos aqui para finalizar a semana com chave de ouro.
Boa noite a todos, um ótimo carnaval para vocês. Ah não, amanhã ainda tem Júlio César e Zé Maria tá por aqui, só Fredão que vai estar ausente. Um abraço, a gente volta amanhã, um abraço a você de casa, do trabalho, que tá ouvindo a Rádio Gabriel FM, pessoal da internet também, muito obrigado pelo carinho da audiência. 7:04 Você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, né? A mais completa em recarga de cartuchos e suprimento para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, InfoLaser 75.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.